entre os licenciados do sistema pré-Bolonha e os mestres do sistema de atribuição de graus criado pelo Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, dia do Estudante. Tenho a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós fizemos este projeto de resolução alertados por um conjunto de cidadãos que têm vindo a escrever, creio que aos diferentes grupos parlamentares, colocando a seguinte situação. As pessoas que no sistema anterior a Bolonha fizeram a sua formação superior, fizeram em geral uma frequência do ensino superior na ordem dos 4, 5 anos. Muitas delas fizeram no âmbito dessas antigas licenciaturas com 4, 5 anos de frequência de ensino superior uma monografia final de licenciatura e hoje, quando se candidatam a concursos públicos são ultrapassadas devido à nomeação de grau pelas pessoas que fizeram mestrados no novo sistema de Bolonha, que têm, por assim dizer, uma formação equiparável. Ou seja, são pessoas que também têm, com a licenciatura de 3 anos e o mestrado de 2, 4, 5 anos de frequência de ensino superior, fizeram também monografias semelhantes como pelas quais adquiriram o grau de mestre, mas uma vez que os concursos públicos só consideram a denominação nominal do grau de habilitações, ficam prejudicadas e são lançadas para trás nesses mesmos concursos públicos. Esta é uma discussão relativamente complicada, porque houve algumas transformações no sistema de ensino trazido por Bolonha. Não é apenas uma alteração nominal dos graus, é também alguma transformação nos processos de ensino-aprendizagem. E, portanto, provavelmente um dia deveríamos discutir um processo de novas oportunidades para o ensino superior que permitisse aos antigos licenciados, com mais algum trabalho, mais alguma justificação, adquirir o grau de mestre. Mas na situação presente, aquilo que acontece é que pessoas que têm formações equiparáveis estão a ser classificadas de forma diferente nos concursos públicos. E, portanto, aquilo que nós sugerimos com este projeto de resolução é que nesses mesmos concursos públicos o número de anos de frequência de ensino superior seja, por assim dizer, considerado entre as pessoas que têm as antigas licenciaturas e as pessoas que têm os chamados novos mestrados e que, portanto, de alguma forma seja restabelecida a igualdade de condições entre pessoas que, na prática, tiveram formações que são muito semelhantes, de forma a acabar com esta discriminação. E no fundamental, é isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Está em apreciação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Eu vou falar a nível pessoal apenas, porque a posição do Partido Socialista será tomada no plenário quando for feita esta discussão. Eu gostaria de saber, sempre ao longo da história, sempre... Não é discutida... pensava que ia ser discutida em plenário.
Não, as resoluções ou são discutidas em comissão ou em plenário, sendo sempre votadas em plenário.
Sim, mas será discutida em plenário ou não? Então, acho que é justo, então, nesse caso. Eu não tinha percebido isso. Pensava que ia, de facto, haver discussão em plenário. Acho que é justo que haja relativamente a esta matéria, que haja alguma intervenção. Portanto, eu, de uma nova moto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fará...
Por indicação do Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, estamos num processo de transição. Nós já ouvimos várias situações... nesta área, desde os enfermeiros, passando pelo caso mais complexo que existe, que é o caso dos engenheiros. Mas nós, de facto, não estamos a falar da mesma coisa. Eu falo com um profundo conhecimento de causa, por duas razões. Primeiro, porque me foi proposto pela minha universidade de origem conclusão do mestrado apenas com um projeto de tese, ou uma tese, de acordo com o processo de Bolonha, reconhecendo-me como sou licenciado, na altura com um plano curricular de 5 anos, teria créditos para a conclusão do primeiro ciclo, do primeiro ano do mestrado, que é, como sabe, numa vertente completamente diferente da apresentação, quer por um lado da apresentação do estudo aprofundado em tese ou de projeto de tese, quer por outro, objetivamente, daquilo que é a formação do primeiro ciclo. Mas estes processos de transições são sempre complexos. Eu não acho, de facto, não acho que seja a melhor forma de resolver o problema, considerar que os licenciados têm, de facto, a mesma... porque eu acho que este era um tipo de matéria, de facto, que eu reconheço que aparentemente pode ter algumas virtudes o projeto de resolução. Temos é que, objetivamente, analisar quais são os casos em que isto acontece. O mestrado de Bolonha não é igual a uma licenciatura, antiga. Mesmo que seja, em alguns casos, as competências que sejam reconhecidas ao licenciado sejam similares às que são reconhecidas ao mestre. Hoje, por exemplo, a clarificação que é feita em termos de... Hoje, na discussão que se faz em termos de acesso a... O caso mais marcante ao estatuto, ou uma discussão que há do estatuto da carreira docente, é muito claro quando reconhece a necessidade do doutoramento, por exemplo. Agora, reconhecemos também que se há algum caso específico em que este segundo grau, não é muito habitual, que o segundo grau, que o segundo ciclo, neste caso concreto, seja considerado marcante para o processo, quer processo ou uma carreira, quer para algum concurso. Portanto, nesta questão, nós tínhamos mesmo de trabalhar objetivamente o que é que está em causa. Dizer em genérico que são reconhecidos, não conheço nenhum concurso específico. Eu vou falar no caso concreto, dos casos que eu conheço. Todos os casos que eu conheço, não há, de facto, uma valorização tal para o mestre em relação ao licenciado, principalmente até tendo em linha de conta hoje este processo de transição. É reconhecido por todos, não é ignorado, que não é comparável uma licenciatura de 5 anos com uma licenciatura de Bolonha de 3 anos. Não é comparável, de facto. Ninguém questiona isso. Mas também não é comparável, e volto a frisar aquilo que disse no início, um mestrado, mesmo sendo mestrado nesta... na adequação do processo de Bolonha, o que é uma licenciatura, que foi uma licenciatura de 5 anos. Eu lembro-me, no meu caso concreto, ainda a meio da minha licenciatura, e aconteceu um pouco por todo lado, a licenciatura foi reformulada para 4 anos. Portanto, também eu fui prejudicado, entre aspas, acabei por optar pelos 5 anos. Não, e fiz bem, nota-se. Mas não fui prejudicado, acho que fui prejudicado por ter de dar mais um ano para a conclusão da minha formação, mas acho que, do ponto de vista pessoal, não fui prejudicado por isso. Portanto, eu acho que isto, infelizmente, deveria ser um tipo de... Estamos no fim da legislatura, deveria ser um tipo de projeto que deveria, provavelmente, baixar à comissão, sem votação, para ser trabalhado, porque, de facto, se há algum caso em concreto em que há uma injustiça... O Estado tem que reconhecer isso, portanto, o Estado deve ser o primeiro a reconhecer isso e deve fazer tudo para que isso não aconteça, reconhecendo que estamos num período de transição e que ninguém pode ser prejudicado por uma circunstância que, na minha ótica, tem muito, em muitos casos, de instrumental, portanto, tem muito de instrumental. Em alguns casos, não. De facto, o mestrado pode ser... Repare, quando diz... Eu conheço muito bem o que é que são as monografias, e conhecerá também. Tenho uma formação na área das ciências humanas, onde habitualmente as monografias são mais marcantes, das ciências sociais e humanas. As monografias, na maior parte dos casos, não têm nada a ver com uma tese de mestrado. Provavelmente alguma coisa a ver com as teses de mestrado. Sim, já vi. Eu estou a concluir um mestrado já de Bolonha, portanto sei exatamente aquilo que pode ser feito. Portanto, mas não é muito justo que seja reconhecido, ainda principalmente quando temos também depois a outra especificidade, que é mestrados tirados, muitos deles hoje com alguma similitude, já com uma base importante para os terceiros ciclos dos doutoramentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Eu percebo a questão colocada pela Sra. Deputada Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda, relativamente ao projeto de lei que aqui nos apresenta. Até porque, tendo conhecimento daquilo que nos foi já relatado por algumas pessoas que se dirigem a nós relativamente a esta questão, nos apresentam algumas situações até em concreto relativamente a isto. Agora, parece-me de todo inadequado resolver esse problema por via legislativa. Na minha perspectiva, parece-me inadequado, e eu explico porquê. Nós temos algumas situações onde, por tradição nos concursos públicos, para um determinado exercício de cargo público, na função pública, os critérios para a avaliação curricular eram tidos por base a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, conforme uma das coisas era valorizada sempre mais o grau acima. Portanto, o segundo ciclo, o terceiro ciclo de ensino superior, obviamente, era valorizado. E quando se queria contratar um engenheiro, a base de concurso poderia concorrer qualquer licenciado em engenharia civil. Se tivesse um mestrado, isso era mais valorizado. E assim sucessivamente.
Ora, o que neste momento temos é aqui que perceber até que ponto é que estamos perante esta situação ou estamos perante uma situação diferente, é dizer, qual é o tipo de habilitação necessária para o exercício daquela profissão. E no caso concreto, vamos ter situações onde o exercício da profissão pode ser feito com licenciatura ou o exercício da profissão terá que ser feito com mestrado, no caso dos mestrados integrados. Agora, o que me parece é que, e a situação que temos vindo a acompanhar, é que um licenciado, ao abrigo de uma licenciatura antes do processo de Bolonha, terá que ter as mesmas condições de acesso e de pontuação em termos de concurso que um mestrado integrado pós-Bolonha, senão não faz sentido em termos de concurso público e para admissão, por exemplo, na função pública. Foi um caso que a deputada Ana Drago aqui nos referiu. E nessa perspectiva, a legislação atual parece já salvaguardar essas questões. Não me parece que esta seja uma situação que ela parece mais do foro administrativo ou do foro até inspectivo, se resolva de uma forma legislativa. Daí ter algumas dúvidas relativamente à aprovação deste projeto de lei do Bloco de Esquerda. Parece-me que a situação que estará resolvida já neste momento por uma forma de o Estado, ele próprio, ter mecanismos através da administração de resolver este problema, ou então, no caso de haver violação de regras gerais de direitos, já estarem poderem ser resolvidas pela via judicial.
Muito obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Não, para dizer que, a nosso ver, efetivamente, como dizia, e bem, a nosso ver, o deputado Manuel Mota, estas questões, enfim, no caso concreto existem. Portanto, de alguma maneira, a razão da apresentação desta iniciativa do Bloco de Esquerda. Estas questões de equiparação em termos de concurso público em relação aos licenciados, aos antigos licenciados, com base no decreto-lei 74/2006, e aqueles que tiraram o mestrado depois do decreto-lei 74/2006, há aqui uma base de justiça em termos de concurso público, e eu diria que quase que até nem só, é um problema de equiparação entre os antigos licenciados e agora os mestrados, que à primeira vista tem uma base de sustentação que nos parece legítima. Em termos técnicos, como é que isto se resolve? Eu diria que acompanho a ideia do deputado Manuel Mota de que isto em nível de comissão e em termos de processo de discussão e de alteração, se ainda possível, eu penso que é difícil, devia ser abordado de uma forma mais objetiva e mais concreta, porque efetivamente há casos concretos onde a questão se põe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que não sei se estamos a considerar todas as situações existentes no pós-Bolonha. Porque nós temos no pós-Bolonha as licenciaturas, os mestrados integrados, os mestrados não integrados e doutoramento. E parece-me a mim muito perigoso que qualquer produção legislativa que não separe devidamente o mestrado integrado do mestrado comete um grave erro. A legislação que neste momento existe no país diz com toda a clareza que os mestrados integrados decorrem de uma coisa chamada tradição europeia que ninguém conhece. E é uma legislação, na minha opinião, muito medíocre nesta área. Porque não se produzem graus por tradição. Os graus existem por qualificação. E quando se construiu o chamado mestrado integrado na área da engenharia, da medicina dentária e não dentária, da arquitetura e da farmácia, foi a tentativa da diminuição do número de anos de curso, mas como na prática ficavam com mais anos que as licenciaturas pós-Bolonha, teve-se que inventar uma coisa chamada tradição europeia e uma outra coisa chamada mestrado integrado. Isto é de tal maneira ridículo que hoje um licenciado em medicina ou um licenciado em engenharia do Instituto Superior Técnico ou licenciado em medicina pelas escolas de medicina em Portugal públicas, não pode exercer. mas tem um diploma de licenciatura. Mas não pode nem exercer em medicina, nem exercer engenharia. Porque a lei tem um entre vírgulas, chamada tradição europeia, que o impede de entrar nas respectivas ordens e que o impede, em leitura comparativa, ficar ao mesmo nível de qualquer médico ou de qualquer engenheiro do espaço europeu de qualificação. Portanto, o que tem que se fazer, e por isso é que eu considero perigoso legislação que tente explicitar o que é inexplicável e inqualificável em termos de rigor científico, é que nós possamos, através de iniciativas legislativas, sustentarmos aquilo que está errado e partirmos para a defesa de situações casuísticas. O que tem que ser feito é uma alteração urgente que outros países não fizeram, não criaram esta, não inventaram isto, e existem, e têm os 3 graus, é fazer desaparecer essa coisa inqualificável chamada mestrado integrado. E depois, naturalmente, como o Sr. Manuel Mota disse, é fazer regimes transitórios, que tenham atenção àquilo que é a licenciatura antes de Bolonha e a licenciatura pós-Bolonha. O mestrado antes de Bolonha e o mestrado pós-Bolonha. Porque alguns de nós, naturalmente, fizemos mestrados com um currículo de 5 anos, 4 ou 5 anos de curriculares, a que acrescentámos ainda mais 2 anos de tese. Hoje, o mestrado, como a Sra. Ana Drago disse, faz-se a meia dúzia de meses, a lei o permite, e não tem nada a ver com isso. Mas, portanto, há que fazer equiparações. É o mestrado antes e o mestrado depois. É a licenciatura antes e a licenciatura depois. E é o doutoramento antes e o doutoramento depois. E não permitir a existência, de facto, uma coisa inqualificável chamada mestrado integrado. Porque é fundamentalmente a nível dos mestrados integrados que esta questão se está a colocar. Eu recebi uma carta de uma farmacêutica a semana passada que foi preterida porque tem uma licenciatura em farmácia na Faculdade Pública de Lisboa. E foi preterida por uma senhora licenciada também, mas que em nome da tradição europeia tem escrito mestrado integrado e que erradamente, erroneamente, é preterida em nome desta senhora. Mas a função pública não tem culpa nenhuma. Os dirigentes não têm culpa nenhuma. A legislação está errada e é urgente alterá-la. Mas é a legislação. Enquanto a legislação tiver no seu seio uma coisa chamada mestrado integrado, que não permite que se exerça uma profissão como a licenciatura, isto é inqualificável, não existe em país nenhum, é só em Portugal. Portanto, é por aqui que nós temos que alterar. E não produzirmos mais confusão legislativa para aqueles que é já um quadro confuso de qualificações de ensino superior em Portugal, na minha opinião.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte.
Muito rapidamente. De facto, não é pela via legislativa que se pode resolver este problema, até porque há uma tradição, não é a tradição europeia, mas a tradição portuguesa. A geração anterior à minha, eu sei, mas aponta para aí. A partir do momento em que a Assembleia da República dissesse ao Governo faça assim, estava entrado no terreno. Então, a geração anterior à minha e à deputada Luísa Mesquita tinha licenciaturas com tese de licenciatura. Não, atenção, não tem nada a ver consigo e não tinha nascido nessa altura. E eu ainda era muito criança, portanto. Havia feito uma licenciatura, uma tese, que normalmente eram grandes quilhamaços, sobretudo nas áreas das humanidades. Quando apareceram os primeiros mestrados, e eu pertencia à primeira geração que fez mestrados em Portugal, houve uma situação positiva. E então, pontualmente, casuisticamente, as universidades reconheciam ou não uma equivalência, atribuíam ou não uma equivalência à tese de licenciatura, à nova tese de mestrado, mas era constituído um júri académico para o efeito. Portanto, não é uma legislação que vai dizer, agora, este automaticamente passa. Isto tem que ser visto casuisticamente. Eu sei que a vossa preocupação é para concurso, mas depois iria abrir-se uma quantidade de situações e aquele caso. Portanto, acho, e para reforçar a posição apresentada em nome do Partido Socialista pelo deputado Manuel Mota, de facto, este assunto deveria ser discutido com calma. Se não for isso, está nesta legislatura, será para a próxima, mas, de facto, é um assunto que mexe com muitas... Com situações pessoais extremamente complicadas e, portanto, deve ser discutido com calma, mas, sobretudo, até porque o problema existe e é complicado. votar nesse, será votar para aí. Nós não temos nada contra a que seja resolvido o problema, não será, por esta linha terá que ser, a Luísa Pesquira apresentar a proposta dela, que pode não ser a nossa, mas alterar a legislação, porque não? Ou seja, tem que haver uma discussão. Isso tem que ser discutido, não é? Porque é agora que começam a aparecer problemas concretos, esses, mas poderão aparecer outros. E nunca seria uma resolução que iria, de alguma maneira, resolver o assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes de mais, este projeto de lei, de facto, incide sobre uma injustiça que tem atingido muitos, mas tem também o mérito de evidenciar as discrepâncias que Bolonha acarreta e as injustiças que Bolonha acarreta e a desqualificação dos portugueses e dos trabalhadores portugueses que Bolonha significou e significa. E também denuncia os malabarismos que o governo, principalmente este governo, mas obviamente num terreno já preparado pelos anteriores, fez para esconder as verdadeiras características do processo de Bolonha. Inventou o mestrado integrado, já de alguma forma salvaguardando alguns cursos da aplicação de Bolonha, porque na prática é isso. Portanto, há os cursos a que se aplica Bolonha, mas depois há uns que, por razões várias, não se aplica Bolonha porque, certamente, a resistência seria muito forte ou porque os interesses a afrontar exigiriam, talvez, uma justificação política que o Governo não tinha, como, aliás, é bastante compreensível porque ela não existe. No entanto, a formulação, e sem retirar nenhum mérito ao esforço que o Bloco de Esquerda fez para procurar aqui uma formulação que respondesse a esta situação criada, gera um conjunto de outros problemas. Independentemente até de alguma concordância que pudéssemos ter com o princípio, a tomada de uma medida desta natureza no atual quadro poderia provocar uma coisa tão simples quanto isto. Dizer aos atuais estudantes do ensino superior que só se pagassem as propinas elevadíssimas dos segundos ciclos é que teriam as mesmas condições que os outros licenciados pré-Bolonha. E é essencialmente esta, de facto, o impedimento para a nossa concordância, porque com o princípio de que a formação é semelhante, e aliás isso até se verifica, basta estudar os currículos, quem saiu há pouco tempo do ensino superior, como eu, que saí exatamente na transição entre pré-Bolonha e pós-Bolonha, claramente vê que o que se trata são de operações cosméticas para justificar a divisão dos cursos em dois e a criação de segundos ciclos caríssimos para o financiamento e, com isto, ao mesmo tempo, obviamente, diminuindo a qualificação genérica dos trabalhadores portugueses e, inclusivamente, dos quadros superiores. Mas esta preocupação, de facto, o PCP tem-na e não pode ignorá-la, porque a partir do momento em que uma aplicação direta deste princípio que o Bloco de Esquerda aqui nos propõe fosse aplicada no terreno, passa a redundância, ela de facto teria efeitos que poderiam ser perniciosos. O estudante atual, para estar em pé de igualdade com o estudante pré-Bolonha, teria de pagar o segundo ciclo. O problema não é ter o segundo ciclo, nós estamos de acordo com a duração e com a equivalência das durações. Mas, entretanto, a assimetria introduzida entre os custos de primeiro ciclo e de segundo ciclo fez com que o segundo ciclo fosse, de facto, ainda mais elitista do que o primeiro ciclo. E, portanto, estar a exigir àqueles que agora entram no ensino superior que, para estarem em pé de igualdade com os anteriores, têm que pagar o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo do que pagaram os anteriores, de facto, isso introduz aqui uma barreira objetiva, essencialmente até por causa destas questões materiais, que são geradas, obviamente, não pelo Bloco de Esquerda e pelo seu projeto de resolução, mas pelas condições objetivas que se verificam hoje no terreno, não é? Que é a do encarecimento brutal dos custos com o ensino superior. Por isso é que, no contexto, com as condições que existem, nos provoca sérias dúvidas uma equiparação, ainda que para efeitos de concursos públicos, como propõe o Bloco de Esquerda, porque de facto isso poderia introduzir um outro conjunto de imposições e limitações àqueles que hoje estudam no ensino superior e que não têm nenhuma culpa que o governo do Partido Socialista tenha decidido tirar-lhes o direito a estudar o quarto e o quinto ano.
Tiago, dou a palavra à deputada Ana Draco para concluir esta discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Foram feitas aqui algumas críticas dizendo que não era a via legislativa o método mais adequado de responder àquilo que todos aqui concordaram, de que é uma situação complicada que hoje se vive no mercado de trabalho. Eu devo dizer que o projeto de resolução não pode verdadeiramente ser considerado uma via legislativa, ou seja, o Bloco de Esquerda expõe uma situação que existe hoje na sociedade portuguesa e faz uma proposta de recomendação ao Governo que dá ao Governo toda a liberdade, ou seja, a proposta que aqui está é o mais aberta, disponível e colaborante possível, ou seja, diz, cria as regras necessárias para que nos procedimentos concursais públicos haja uma equiparação. Ou seja, não estabelece aqui qual é o mecanismo e a forma como isto deve ser entendido. O que estabelece é esta ideia fundamental, que é, hoje, nos concursos públicos, independentemente da qualidade dos anos de formação que as pessoas tiveram, há uma seriação pelos graus nominais e, portanto, isso prejudica imediatamente, automaticamente, as pessoas que têm antigas licenciaturas. E, portanto, é sobre esta situação de injustiça que eu creio que nós temos que responder. E depois, obviamente, há todos os casos, há casos diferentes, e é por isso que nós estabelecemos aqui, cria as regras necessárias. Havia licenciaturas, por exemplo, a minha licenciatura tinha 5 anos, e incluía uma tese de licenciatura, não era uma mera monografia, era uma tese de licenciatura. Eu fiz uma tese de licenciatura com 300 páginas. Na altura, aquilo podia ser considerado uma má tese de mestrado, hoje, perante os mestrados, é uma excelente tese de mestrado, mas só tenho a licenciatura. Mas fiz essa tese. E, portanto, o problema é, há cursos como antropologia que tinham também monografias finais, teses finais. Há outros cursos que não tinham por escolhas curriculares. Ou seja, houve pessoas, por exemplo, que fizeram 5 anos de Direito e não fizeram uma tese de licenciatura porque não fazia parte do plano de estudos. E é de supor que hoje essas pessoas fariam mestrado, ou seja, fariam os 5 anos de formação. Porque hoje é compreensível que no mercado de trabalho esta formação mais alargada para determinado tipo de profissões é necessária. E, portanto, as pessoas que fizeram os 5 anos de Direito no antigamente, hoje fariam mestrado de Direito e teriam os tais 5 anos. Ou seja, e é para responder a esta situação nos concursos públicos em que não é considerada a qualidade da formação das pessoas, mas há logo uma seriação nominal pelo grau académico, que nós fazemos esta sugestão ao Governo. Porque eu creio que todos à volta desta mesa, independentemente daquilo que possamos entender que é a melhor solução, percebemos que esta situação de discriminação existe nos concursos públicos. Bom, este projeto de resolução faz apenas esta recomendação ao Governo, que tome em conta esta situação que existe hoje no mercado de trabalho, e em particular nos concursos públicos, e que crie as regras de modo a que esta discriminação não exista. E, portanto, eu acho que ele é até muito, muito simplista. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é assim, não se pretende fazer uma equiparação ou uma equivalência entre as antigas licenciaturas e os novos mestrados. Apenas para concursos públicos, que haja aqui assim uma ponderação entre o número de anos de frequência do ensino superior e nas anteriores licenciaturas e nos novos mestrados, achando que essas formações são de alguma forma equiparáveis para efeitos de concurso público. Ou seja, não se pretende uma atribuição automática e administrativa do grau de mestre a todos os antigos licenciados. Nada disso. E pronto, termino. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Draco. Nós terminamos também a apreciação do ponto número 8 e enviaremos para ser colocado no guião, se possível, ainda desta semana.